E vamos ao assunto, é política com o Thiago Valenciano, dois temas hoje, um vinculado ao outro, né? Nós temos aí várias reportagens falando sobre assédio eleitoral, que é isso? Em muitas empresas, algumas delas foram denunciadas já, três só esse mês, os empresários tentam seduzir, de alguma forma, os seus funcionários a votarem no candidato deles. Sedução, por exemplo, no Nordeste tem uma empresa que resolveu dar um abonozinho se os funcionários votarem no candidato que o empresário quer. Tem empresas que fazem outro tipo de coação. Ameaçam demitir. Uma empresa no Paraná disse que caso um determinado candidato vença no segundo turno, vai demitir 30% dos funcionários, dizendo que é para conter os negócios, perder contratos. Mas tem empresas que não são tão declaradas assim, dizem que vão fazer mudanças, vão ter que reduzir investimentos caso um determinado candidato vença o segundo turno. Isso é legal, e é claro que isso mostra também o radicalismo eleitoral que a gente tem. Muita gente, às vezes, coloca-se no extremo e leva ao extremo seu posicionamento com a violência. Thiago Valenciano, é com você a palavra, meu caro.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, estamos passando por esse momento aí que texto escuro e política agora virou crime, né? Por parte de quem comanda essas empresas e também... A gente está passando por um momento tenso em relação às eleições agora de 2022. Tem uma notícia aí, nosso 2 em 1 de hoje, né? Uhum. Nós temos dois casos de violência política por dia no Brasil, segundo uma pesquisa realizada aqui pela Organizações Governamentais de Direitos Humanos, Justiça Global e Terra de Direitos, né? Então, quer dizer, nós estamos com vários casos aí de violência política no Brasil. E esses casos, eles também demandam um pouco dessa coação excessiva de você conseguir votar num... ou de você ser obrigado a votar em determinado candidato. É bom a gente lembrar que ninguém é obrigado a votar em ninguém e o voto é secreto. Começa por aí. Então, se há uma empresa obrigando você a votar em determinado candidato ou dando vantagens indevidas ou também te ameaçando, se ela está te dando vantagem, é compra de voto. De tentativa de compra de voto, pelo menos. E se ela está te ameaçando a fechar os negócios, que eu vou mandar todo mundo embora e tudo mais, aí sim é o que a gente está chamando aí recentemente de assédio político, né? Até isso tem, né? Assédio moral político, digamos, porque você está condicionado a pensar como os demais pensam. Lá no famoso artigo 5º da Constituição, o Gilson pode me ajudar a lembrar, aí nós temos vários direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Então ele pode... ter manifestação de credo, de opinião futebolística, de opinião política, de desejos pessoais, enfim, ele pode se manifestar até determinados limites, né? E num momento que a gente está com um debate tão forte em relação à liberdade, se o STF está invadindo demais a vida de alguém ou não, praticar esse tipo de ação não seria invadir também a vida das pessoas? Não. Até que ponto que a gente está caminhando com a nossa liberdade nesse sentido, né? Peraí, se eu estou obrigando a pessoa a votar de determinada forma, se eu estou coagindo a liberdade dela de pensamento, eu não estou agindo igual ao STF, que tem tanta gente criticando recentemente? Será que eu não estou sendo mais do mesmo? Será que eu não estou sendo aquilo que eu acuso que os outros estão sendo de maneira igual, idêntica, similar, muito parecida? Será que eu não estou copiando a prática do outro lá, que eu condeno tanto, que eu quero tanto saber a opinião dos candidatos a presidente da República, que é o STF que está atrapalhando o governo do país, né? O STF que está gerando problema, e quando eu obrigo o meu funcionário a votar ou faço uma coação ele votar de determinada forma, eu estou agindo igual ou não? Na minha cabeça, sim, né? Então a gente precisa passar o Brasil a limpo, né? Pelo menos depois, quando acabar essas eleições, independentemente de quem vencer, Gilson, acho que a gente está naquele momento de começar a tentar pacificar a nação em alguns momentos. Então, discutir política é bom? Eu falei várias vezes aqui na CBN que a gente está melhorando muito o debate político no Brasil, que as pessoas estão se tornando mais politizadas e que esse é um momento muito positivo da nossa democracia. Ela está num processo de maturidade no tocante à quantidade de debate político. Até aí, beleza. Só que a gente precisa melhorar muito a qualidade ainda, né? E principalmente ter esse respeito. Aquele respeito que a gente pregou tanto na década de 90 no Brasil, de paz nos estádios, de respeitar a opinião futebolística do outro, de tolerar a torcida diferente da minha, a gente já está tendo que transportar esse discurso para a política também. A gente já está no momento de passar esse discurso político, de que, olha, eu preciso respeitar o outro, eu preciso aceitar a opinião do outro, o outro ele tem uma opinião diferente da minha e até aí tudo bem. Então, é isso que a gente vai ter que ampliar bastante quando acabar essas eleições de 2022, né? E trabalhar cada dia mais a tolerância política e não afastar as pessoas da política. Trazê-las para o debate político, mas com argumentos, sempre naquele papel de convencimento. Porque o papel de coação, isso já deveria ter acabado no Brasil há muito tempo, né?
Você falou de coação agora no final, né? Lembrou da questão do coronelismo, né? Nós tínhamos no Brasil durante muito tempo, chamado voto de cabresto, que em algumas regiões ainda se tenta praticar isso. Agora está se tentando fazer isso em lugares que a gente considerava que já tinha impossível, né, você ter. Parece que as pessoas se acham no direito de ser coronel, né?
A gente volta às velhas práticas políticas do Brasil. No Brasil dá um giro e acaba ficando no mesmo lugar, né? Isso é repetir essa prática política que já deveria ter acabado há muito tempo, né? O voto de cabresto, ele... E assim, sabe o que eu acho interessante? Que a gente aqui no Paraná fica acusando os nordestinos, né? Toda culpa é do nordestino agora, né? Muita gente criticando o nordestino no Facebook, que não sabe votar, que lá é a terra do coronel, que lá existe isso, que lá quem manda são os coronéis, por isso que o povo não sabe votar. Quando a gente volta aí no nosso clássico estudo do meu orientador de doutorado, do senhor Ricardo Costa de Oliveira, a gente vê que 62 famílias comandam a política paranaense, desde que o Paraná é Paraná, eu fico me perguntando onde estão os coronéis do Paraná, que eu acho que as pessoas não estão enxergando, né? Exatamente. Então a prática política ela se repete no Brasil todo, não é só aqui não.
É verdade, falar mal dos outros, né, é fácil, né? Assumir seus próprios defeitos é difícil, é isso aí.
É difícil.
Meu caro Thiago, obrigado, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson. Obrigado, ouvinte da CBN. Até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou pelo site dele, ter acesso ao trabalho do Thiago, thiagovalenciano.com.br.